DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Abrimos este jornal em Lisboa, onde angolanos na diáspora exigem alternância política em Angola.
João Lourenço!
Fora!
João Lourenço!
Fora!
João Lourenço!
Nós não estamos satisfeitos com o regime do movimento político de ladrões em Angola.
Ainda em Angola, mais de 50 famílias vivem em péssimas condições em Luanda.
Ontem não jantamos, infelizmente, tem uma vizinha daí de lado que trouxe bananas e que eu dei no meus filhos para comerem, eu não comi.
Em Moçambique, analistas acreditam que Filipe Nyusi e Armando Guebuza receberam subornos da Privinvest.
Eles receberam sim, pelo menos no caso do New Man, que foi dito em sede do Tribunal de Nova York, que se trata do presidente Filipe Jacinto Nyusi.
Bem-vindo ao Jornal da Noite desta quarta-feira, 6 de outubro de 2021. A edição é de Cristina Kripal e a apresentação é de Amos Fernando. Fique conosco. Um grupo de angolanos protestou esta quarta-feira em Lisboa contra as atrocidades do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Os manifestantes defenderam a alternância política nas eleições gerais de 2022, 46 anos depois da independência nacional. Na manifestação frente ao Consulado-Geral de Angola, os ativistas denunciaram a ditadura do regime no poder e lançaram avisos em nome da democracia contra eventuais atos de fraude eleitoral. A partir de Lisboa, o correspondente da DW África, João Carlos, acompanhou a manifestação e traz mais detalhes.
João Lourenço!
Fora!
João Lourenço!
Fora!
João Lourenço!
O grupo de manifestantes era pequeno, mas os protestos ouviram-se em voz alta contra os 46 anos de vigência do partido no poder em Angola, dirigido pelo presidente João Lourenço.
Nós estamos conscientes que 40 anos de governação, o MPLA meteu em causa a nossa integridade humana. Veja a miséria no Cunene, no sul de Angola, é extrema. É uma miséria que não representa aquilo que são princípios dos direitos humanos, que Angola ratificou na sua ordem jurídica interna.
Os angolanos na diáspora contestam a ditadura do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, no poder, que dizem ser o principal responsável pela corrupção e a pobreza extrema. A DW ouviu alguns dos angolanos que, desejando ver o MPLA na oposição, expressaram o seu descontentamento face à situação política, social e econômica do país. Carlota Paulo Jorge, radicado em Portugal, veio contestar a má governação em Angola.
É inadmissível um país soberano, né? Onde há tanta riqueza e o povo viverem em miséria extrema. Há muita pobreza, muita gente a viver mal. A nossa governação não quer saber do povo que lhe elegeu. Não há medicamento nos hospitais, as pessoas estão a morrer por fome. Os seus filhos vivem bem, quando estão doentes vêm se tratar na Europa. E lá o povo.
De passagem por Lisboa, Neves Rocha Quitando, residente na Alemanha, quer mudança.
Se nós estamos a sofrer, ainda temos que fazer mais alguma coisa. Demonstrar, pressionar o regime em todas as vias, diplomática, na rua, na diáspora, em frente de instituições internacionais e consulados, para informar mesmo o mundo que nós não estamos satisfeitos com o regime do movimento político de ladrões em Angola.
Beto Cruz associou-se à causa, apesar de muitos angolanos da comunidade não terem comparecido por recearem intimidação e represálias.
O MPLA deveria ir para a oposição. Nós temos consciência de que o MPLA já armadilhou o terreno para tentar ganhar as eleições de forma fraudulenta.
Em 2022, se não houver batota, Adalberto é presidente!
Kissamá de Castro, um dos dirigentes do movimento Vozes de Angola na Europa, critica uma vez mais o silêncio das autoridades portuguesas face ao que se passa no país amigo e promete uma outra manifestação frente à Assembleia da República em São Bento.
Estamos decididos a manifestar em frente do Parlamento Português do protesto ao silêncio jocoso do governo português. Por que é que Portugal não discute sobre Angola?
A manifestação decorreu sem incidentes no dia em que os serviços do Consulado-Geral de Angola estavam encerrados ao público, que, por seu lado, lamentou o facto sem grande alarido. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Muito obrigado, João Carlos. E a nossa pergunta do dia: acredita que em 2022 será possível uma alternância política em Angola? Para já, Kavita Salakiaku escreve que tudo na vida tem seu tempo e o tempo de empelhar já acabou. Nelson Euclides diz que ninguém irá travar a vontade de um povo. E Bruno Rocha comenta que acredita que é possível, porque quando não se consegue concretizar as promessas, tudo fica aberto para qualquer um que esteja mais próximo do povo. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O secretário-geral do Parlamento angolano, Agostinho de Neri, defendeu hoje que todos os deputados têm igualdade de direito no acesso aos órgãos de comunicação social, devendo os jornalistas absterem-se de fazer juízo de valor em relação à ação destes.
Esta é uma casa, por natureza, de diferenças. É uma casa onde a democracia é exercida, onde o respeito pela diferença é imprescindível, e aí saber respeitar e colocar em pé de igualdade todos os agentes eleitos. Portanto, não há que colocar nem mais uma vírgula, nem menos uma vírgula daquilo que é debatido ao nível do plenário, para evitar leituras diferentes em relação aos atores.
Agostinho de Neri falava na abertura de um encontro metodológico dirigido à imprensa angolana nesta quarta-feira em Luanda. O governo moçambicano anunciou hoje o encerramento de algumas praias no país devido aos níveis de desobediência dos utentes face às medidas de contenção da Covid-19. Um decreto aprovado pelo Conselho de Ministros encerra um total de 18 praias por 15 dias, tendo em conta os níveis de desobediência, disse Filimão Soares, porta-voz do governo moçambicano. A polícia moçambicana anunciou hoje a descoberta do esconderijo do líder da autoproclamada junta militar da RNAMO, Mariano Nyong'o, no distrito de Xeringoma, norte da província de Sofala, no centro do país. De acordo com a PRM, Nyong'o e outros elementos da junta conseguiram escapar, tendo deixado para trás alguns pertences. O antigo negociador dos acordos de paz em Roma pela RNAMO e atual conselheiro do Estado, Raul Domingos, disse hoje estar disposto para auxiliar o diálogo com Mariano Nyong'o para pôr fim aos ataques armados no centro do país. A Polícia Federal do Brasil apreendeu ontem à noite 5 toneladas de cocaína que estavam escondidas num carregamento de sabão em pó no navio para Moçambique. De acordo com a polícia, esta é a maior apreensão de sempre no Rio de Janeiro. Na Guiné-Bissau, o Conselho Superior da Magistratura Judicial rejeitou hoje provisoriamente a candidatura de José Pedro Sambu, juiz conselheiro e atual presidente da Comissão Nacional de Eleições, à presidência do Supremo Tribunal de Justiça. O Conselho justifica a decisão com base na Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, que determina que só podem ser eleitos para o cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça, juízes conselheiros no ativo, com pelo menos 5 anos de exercício. A seleção de futebol da Guiné-Bissau foi obrigada pelo comissário do jogo a defrontar Marrocos esta noite em partida da terceira jornada do Grupo I de apuramento para o Campeonato do Mundo Qatar 2022, disse à luz o presidente da Federação Guineense de Futebol, Carlos Teixeira. Recorde-se que ontem à noite, 25 jogadores da seleção guineense sentiram-se mal, sofrendo vômitos e diarreia após um jantar no hotel em Rabat.
DW Deutsche Welle.
Chama-se Bairro do Povoado de Luanda. No local vivem mais de 50 famílias em péssimas condições. Homens, mulheres e crianças sem água, luz e muitas vezes sem alimentação. Em declarações à DW África, as vítimas do desalojamento forçado explicaram o drama por que passam dia e noite e apelam à intervenção do presidente angolano João Lourenço. A reportagem que nos chega agora é de Manuel Luamba, a partir de Luanda.
Maria Imaculada é uma das moradoras do povoado, uma pequena zona no Zango 3, em Luanda. É constituído por casas inacabadas, onde as vítimas dos alojamentos forçados montaram as suas tendas enquanto aguardam pelo reassentamento. Imaculada vive no local com 5 filhos há 3 anos, 2 já nasceram na zona. Esta quarta-feira, Maria Imaculada convidou a DW África para mostrar as péssimas condições em que habita. O quintal improvisado é feito de chapas, logo à entrada está a sua cozinha sem fogão. Há apenas pequenos pedaços de madeira para o fogo que assenta entre 3 pedras que suportam a panela quando há comida.
Cozinho aqui na lenha, tenho que mandar procurar lenha para cozinhar. É muita dificuldade, meu irmão.
Mas há dias em que a fogueira não acende. Foi o caso da véspera, explica.
Ontem não jantamos, infelizmente. Tem uma vizinha daí de lado que trouxe bananas e que eu dei no meus filhos para comerem. Eu não comi.
Para ela e os filhos comerem, Imaculada faz biscates quando há. No interior do pequeno quarto, o mosquiteiro protege a filha mais nova que dorme. A vida não é fácil no povoado, comenta.
Onde tiramos água é lá, na vala. Tem uma vala, é um tubo que partiu. É muito trabalho.
Trabalho na zona também não há. As mais de 50 famílias estão desempregadas. Nos arredores abunda o lixo, não há assistência médica, defeca-se em sacos de plástico e as doenças são várias, revela Domingos Batista, um dos desalojados.
Aqui cada um se vira nos 30.
Em 2018, o governo realojou mais de 100 famílias na chamada Ilha Seca, no Zango 3, em Viena. Muitos se queixam ter recebido uma casa para 2 famílias. Para os cidadãos do povoado, ficaram apenas as promessas de realojamento, explica Domingos.
Epa, eles prometeram que viriam no dia seguinte continuar com o processo e até hoje não. Nós estamos há 3 anos na rua.
No entanto, Domingos Batista tem esperança. Ele acredita que com o advento das eleições de 2022, o problema será resolvido.
Porque se passar, esquecem, porque eles querem voto. E aqui vivem militantes.
A DW tentou contato com o governo provincial de Luanda e com a administração municipal de Viena sem sucesso. Mas sabe que o governo acusa alguns populares de oportunismo, mas Catarina João Francisca, coordenadora do povoado, refuta as acusações e deixa um apelo.
Estou a apelar pelo presidente da República e Ana Dia Lourenço, ela é mãe. Que vela nessa situação. Ana Dia Lourenço pode vir aqui normalmente. Pode vir aqui conversar com o povo.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Obrigado, Manuel Luamba. E de Angola, seguimos em direção a Moçambique, onde analistas em Maputo acreditam que o atual presidente da República, Filipe Nyusi, e o seu antecessor, Armando Guebuza, receberam dinheiro de subornos da Privinvest. Os analistas descrevem vários canais que são usados para obter dinheiro sem passar por contas bancárias e pedem uma investigação mais exaustiva. Detalhes com Romeu da Silva, a partir da cidade capital moçambicana. Pequena Maputo.
Analistas desconfiam da afirmação do tribunal que julga as dívidas ocultas, segundo o qual nas contas do atual presidente Filipe Nyusi e do anterior, Armando Guebuza, não há indício de recebimento de dinheiro da Privinvest. Para os analistas, há vários mecanismos de receber dinheiro fora do circuito bancário. O jornalista e pesquisador do CIP, Centro de Integridade Pública, Borges Nhamire, explica a facilidade com que processam estas operações.
Há um tal de avião ali que veio com 8 toneladas de vinho para a presidência e muitas pessoas acreditam que essas toneladas de vinho também eram toneladas de dólares. A assistência que é a Ordem dos Advogados requereu e pediu à Institucional de Aviação Civil para que certificasse onde é que esse avião aterrou em Moçambique, na base aérea, no aeroporto de Mafalane, os conteúdos que trazia.
A Ordem dos Advogados de Moçambique, diz o pesquisador, também pediu, numa das sessões de julgamento das dívidas ocultas em curso, que a Presidência da República apresentasse o relatório sobre a referida encomenda.
Acho que a Presidência vai ter muito prazer em esclarecer qual é o conteúdo daquela carga.
A ativista Fátima Mimbir disse achar estranha a convicção do juiz Efigênio Batista de que Nyusi e Guebuza não receberam dinheiro da Privinvest, tendo em conta os indícios existentes.
Eles receberam sim, pelo menos no caso do New Man, que foi dito em sede do Tribunal de Nova York, que se trata do presidente Felipe Jacinto Nunes, e o New Man faz todo sentido, porque na altura ele estava a ser cogitado como futuro presidente de Moçambique. E eu penso que o juiz foi muito infeliz nesta intervenção.
Fátima Mbir diz que o juiz não sabe como é que a investigação foi feita e se foi exaustiva para justificar os seus argumentos.
Nem sabemos se o Ministério Público não omitiu estes detalhes ao tribunal. Aliás, nos questionamos o tempo todo como é que se explica que tenham sido arrolados neste julgamento apenas algumas pessoas que receberam e outras não. A senhora Isaltina Lucas está lá como tendo recebido. Está nítido nos e-mails que foram tornados públicos a partir de Nova York. Há tanta gente que recebeu esses valores e que estava em exercício das suas funções e que não está lá no tribunal.
O economista Nuno Castelo Branco apela para uma investigação mais exaustiva que possa trazer a verdade, embora desconheça se a lei moçambicana permite investigar estas situações.
Mas se nós tivéssemos esse aparato, nós poderíamos ampliar significativamente a investigação.
Nuno Castelo Branco acha que tanto Nunes como Guebuza pode ter recebido dinheiro da Privinvest e recorda que Armando Guebuza teve muitos negócios com empresas que operam em Moçambique.
Muitas destas coisas entraram por privilégio, poder, acesso ao poder.
O julgamento prossegue nesta quinta-feira na tenda da BO, cadeia de máxima segurança, com a audição do réu António Carlos do Rosário. Rumo da Silva, DW Maputo.
DW Notícias.
Pelo menos 15 pessoas foram mortas na terça-feira à noite na República Centro-Africana num ataque de rebeldes da coligação de Patriotas pela Mudança a um comboio de transporte de alimentos no sul do país, anunciaram hoje as autoridades locais citadas pela agência EFE. 17 corpos foram encontrados nas últimas 24 horas juntos da costa oeste da Líbia, informou hoje a Guarda Costeira Líbia, indicando que as vítimas, identificadas como migrantes, morreram num naufrágio. Na África do Sul, o líder da Aliança Democrática, John Steenhuisen, da oposição no país, classificou hoje de heróis os sul-africanos que se insurgiram em julho contra o governo em tumultos que fizeram mais de 30 mortos só em Phoenix. As declarações do líder da Aliança Democrática surgem depois do partido ter colocado dois cartazes em que um les, o ANC, chamou-vos racistas e outro, a Aliança Democrática, chama-vos heróis. Fim da citação. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed anunciou hoje a formação de um novo governo, destacando-se a substituição de ministros da Defesa e da Paz, num momento em que o país enfrenta um conflito na região norte de Tigray. Abraham Belay, que foi desde maio o líder interino do governo regional de Tigray, onde é natural, passa agora a chefiar o Ministério da Defesa. Na Alemanha, Olaf Scholz, o líder do partido SPD, que venceu as eleições legislativas de 26 de setembro passado, assegurou hoje que tem um mandato para formar uma coligação governamental com os verdes e os liberais do FDP. Amanhã, os três partidos sentam-se à mesma mesa em Berlim para as negociações preliminares com vista à formação de uma aliança.
DW Espaço do Ouvinte.
Nesta quarta-feira, um grupo de angolanos na diáspora protestaram-se em frente do consulado de Angola em Lisboa, pedindo alternância política em Angola. E sobre este assunto perguntamos na nossa página do Facebook: acredita que em 2022 será possível uma alternância política em Angola? Para já, muitos comentários nos chegaram. Adão Sobeto diz que acredita na alternância e tudo fará para fazer parte desta alternância. Abi Manuel considera que a alternância será possível se a comunidade internacional zelar por este processo e dar o seu contributo para a pacificação e clareza do mesmo. General Wala comenta que nós temos a plena certeza que o MPLA vai sair do poder em 2022. Emane Feroz, que escreve que tudo é possível porque o povo que dormia agora já acordou. Para Manuel da Bela, a alternância já é uma realidade em Angola. E Carlos Zamba diz que o tempo de MPLA já acabou e só lhes resta passar os últimos meses no poder. E assim colocamos ponto final ao Jornal da Noite desta quarta-feira, um jornal que teve a edição de Cristina Kripal e a apresentação de Amos Fernando. Já sabe que amanhã de manhã, por volta das 5 horas e 30 minutos do tempo universal, vem o Jornal da Manhã. A apresentação será de Braima Darami e Nádia Souf estará na edição do mesmo. Então, até lá, ficamos à sua espera e tenha uma boa noite.